Falando de Livros.
Os estados, de vermelhos sóis, não partiam. Os passos, dos passos partidos. Este é um dos poemas do livro Passos Partidos, de Regina Melo. Autora também do livro 50. Ela é fundadora do Museu Nacional da Poesia, participa e organiza a coleção Antologia de Ouro. E para saber mais sobre as obras e sobre os projetos que idealiza, nós conversamos agora com a poetisa e artista visual Regina Melo. Bom dia, Regina.
Bom dia, Maíra. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, bom dia.
Bem-vinda ao Universo Literário, Regina. Para começar, fala pra gente um pouco do seu livro de estreia, que foi o 50, né? Quais que são os poemas que estão neste livro, se eles seguem alguma temática, são poemas que você já tinha escrito há mais tempo?
Olha, o livro 50 foi para marcar os meus 50 anos. Eu completei 50 em 2009, então eu fiz uma coletânea de 50 poemas escritos no ano de 2009. E então tem tudo a ver assim, com o momento, né? Com aquele ano, que é um ano, foi um ano para mim muito reflexivo, e o ano que a gente está mudando, né? Eu acho, de fase. Os 50 já é um caminho para caminho para uma terceira idade, uma pré-terceira idade, não sei, é muito marcante os 50 anos. Então eu fiz uma coletânea que acabou falando assim mais de amor. É um livro que fala mais de amor e de experiências vividas, né, dos sucessos e insucessos na vida amorosa e todo um pouco a minha história de vida. Eu acho que tem um resumo assim da minha história de vida nesse ano.
Bom, 50, o título já sinaliza bem do que se trata o livro, a gente já imagina e tudo mais. Antes de você falar, eu já tinha imaginado que talvez fosse isso.
É, os 50 anos, né?
E Passos Partidos, o título já sinaliza alguma coisa também sobre o que trata esse livro?
É, o Passos Partidos, assim, o título, ele brotou desse primeiro poema, né, que... Deixa eu até ler, os estados de vermelhos sóis não partiam os passos dos passos partidos. Foi daí que surgiu esse título e eu resolvi fazer uma antologia, pegar poemas escritos assim, nos últimos 25 anos. Então tem poemas de 86 a 2011, para também dar uma visão mais ampla do que eu escrevo. Então tem várias fases. O livro tem, ele está dividido assim, conceitualmente em 4 partes. E se a pessoa for lendo do começo ao fim, dá para sentir essas mudanças, mas é um livro que você pode abrir em qualquer página e ler, os poemas são bem soltos, são independentes.
E Regina, como que foi a produção desse livro?
Ah, isso levou, assim, foram anos, levaram-se anos, porque eu tinha a ideia de fazer uma coletânea. E é muito difícil, né, selecionar. Eu escrevo sempre, escrevo desde os 10 anos. E aí fui selecionando aos poucos, ajuda de uns e outros amigos. O editor, que foi o Vilmar Silva, ajudou muito também na seleção dos poemas. E a gente terminou, assim, concluiu com 80 poemas, né? Mas é ler e reler tudo que foi escrito durante esses anos. E selecionar, assim, um pouco às vezes aleatório e às vezes montando alguma coisa que se encaixa com outra. Não é fácil uma coletânea, mas acabou ficando pronto e acho que ficou bem bacana. Tive a honra de ter a apresentação dos dois grandes amigos e professores, professor doutor Antônio Miranda, né, que é da Universidade de Brasília, e o Vinholes, que é um poeta, músico e grande amigo também.
Fala pra gente sobre a Antologia de Ouro, Museu Nacional da Poesia. A gente recebeu alguns livros
então,
aqui.
Então, Antologia,
tudo.
Nós já temos 3 livros, né? Um de 2010, 2012 e 2014. É uma antologia bienal. Eu convido poetas do Brasil todo, de vários estados, de outros países também, da África, Portugal, Argentina, Chile. E a ideia é de fazer uma rede física, né? Eu chamo também de Museu de Asas, porque assim o Museu Nacional da Poesia pode chegar a mais e mais lugares. É um livro que a gente também tem doado às bibliotecas de escolas públicas e bibliotecas de interior que fazem contato, porque nem sempre a gente tem acesso, mas alguns que a gente tem acesso a gente vai doando para que mais e mais pessoas também tenham acesso à poesia. Em cada livro tem uns 60 poetas reunidos e todos têm uma pequena biografia, o contato, na maioria tem contato dos poetas, então a pessoa também pode acessá-los, né? A maioria também está no Facebook, está na rede virtual e eu gosto disso, de abrir portas, indicar caminhos para que as pessoas possam se contactar, né? Eu acho que o contato humano, as relações interpessoais é que dão mais valor à vida e acho que as pessoas precisam disso, de se encontrar e se comunicar, né? A poesia também tem feito esse papel de comunicar, de interligar, de fazer essa rede. E especialmente na antologia de 2012, eu ilustrei. É um livro que a gente dedicou à primavera e eu pintei com nanquim, desenhei, pintei, né, umas flores que são flores estilizadas, que estão ilustrando cada poema. O verde, que é o de 2014, teve um tema assim, outono, mas foi aberto também, foi além do outono.
Então, só explicar aqui para quem não está... Não está vendo? Uhum. São 3 cores aqui, né? O verde, o branco e o vermelho.
Ah, é.
Os 3 livros que a gente tem aqui na mão.
Você tem 2?
Não, estamos com 3 aqui.
Ah, os 3, né? É. O branco é de 2010, o vermelho 2012 e o verde 2014.
E você estava dizendo sobre o tema relacionado à cor, alguma coisa assim? Eu te interrompi.
É, não, assim, a gente fez o tema primavera, né? O de 2012 e o... outono para 2014, mas foi uma intenção assim, de fazer também as 4 estações.
Entendi.
Mas o próximo a gente já vai fazer com o tema de comemoração do museu, que completa 10 anos. Ano que vem já é o ano 10, né? 2015, o ano 10, e aí fevereiro de 2016 fecha esse... completa-se 10 anos de museu, e aí a gente vai fazer o lançamento da Antologia 4.
São 9 horas e 24 minutos e você está ouvindo Universo Literário e nós estamos conversando ao vivo com a poetisa, artista visual e autora dos livros 50 e Passos Partidos, Regina Melo. Regina, você falou que você está escrevendo sempre, né? Mas quando começou esse seu interesse por poesia?
Olha, eu comecei a escrever, assim, que eu considero poesia, né, aos 10 anos. Mas ainda, agora eu considero poemas, mas na época eu estava escrevendo sem saber o que eu estava escrevendo, né. Mas eu já gostava de poesia, eu lia muita poesia. Mas eu tinha um caderno e eu escrevia muito poemas de amor, mas um amor altruísta, um amor... que eu não sabia ainda identificar. O amor, pelo amor, né? Amor à natureza, aos seres humanos, um amor altruísta mesmo. E eu fui surpreendida com o meu caderninho, né? Minha mãe viu esse caderno e achou que eu estava com o namorado e brigou muito comigo. Então, fiquei uns 5 anos bloqueada, assim, eu não escrevi. Até os 15 anos eu não escrevi. Depois, aos 15, eu comecei a fazer um diário, e nesse diário tem muita poesia, que que eu ainda não publiquei. Então, eu escrevo desde os 10 anos.
Agora, você falou que quando você começou a escrever ali aos 10 anos, você ainda não sabia exatamente o que era, você não tinha consciência de que aquilo era poesia. É. Isso te perturba, saber o que é a poesia, ou a poesia simplesmente é, não interessa? É uma manifestação muito livre dos sentimentos de quem está escrevendo? Você se preocupa com a forma, com as escolas de poetas e tudo mais?
É, eu hoje eu me preocupo com as escolas, né, com o estilo, porque a gente já tem mais conhecimento. Mas eu acho que para começar a escrever, quando a gente começa a escrever, tem que brotar mesmo, né? Tem que, é o sentimento, a observação, o sentimento, não só o seu sentimento, mas o sentimento do mundo, né? É pôr para fora, é falar através da palavra. E depois você vai reorganizar, se for preciso, porque muita gente escreve. E eu vejo também por mim, tem muitos poemas que saem prontos, que eu não preciso consertar nada, arrumar nada. Tem alguns a gente conserta, acrescenta, corta. Agora eu gosto mais de cortar, eu corto muito, muita palavra, eu gosto de deixar mais a essência, assim, o mais sucinto. Os meus poemas são bem curtinhos e acho que não precisa muito detalhes e muita explicação, porque senão a gente vira um conto, virou já uma história, né? Mas tem contos poéticos maravilhosos também.
E Regi... Pode falar, desculpa.
Não, que é muito próprio, né? Eu acho isso também, a beleza da poesia, é essa diversidade, cada um tem a sua linguagem, a sua maneira, né, de comunicar a sua poesia, né? E não só através da palavra, eu sou muito aberta, eu acho que a imagem também é poesia. A gente faz exposições na Galeria da Árvore, lá um espaço do museu, que também a gente expõe a poesia da imagem, que também é poesia. Poesia está em todo lugar, né? Que aí poesia é essência, né? É brilho, é sutileza, é aquela alminha das coisas, né? Eu vejo assim a poesia.
É, Regina, você falou aí sobre o Museu Nacional da Poesia, que está para completar 10 anos, mas para quem ainda não conhece o museu, como que ele nasceu e o que as pessoas encontram lá?
Olha, o museu, ele surgiu da ideia de fazer esse intercâmbio de pessoas, de ideia, né, de imagens poéticas, da palavra poética. E a nossa primeira ação foi uma performance, uma grande performance na Praça do Papa. Em fevereiro de 2006, foi declamação da oração, da poesia-oração, que eu chamo de poesia-oração, a Ave Maria e o Pai Nosso. Nós fizemos um terço. As crianças eram a Ave Maria, que declamaram a Ave Maria, e os adultos o Pai Nosso. Então, de mãos dadas, né? Mais de 50 pessoas, entre crianças e adultos, formamos um terço. Isso foi filmado e ainda não editado. Está original na fita, esperando uma oportunidade. E como a gente acabou que nunca foi tão em busca da sede, embora a gente está sempre tentando encontrar um lugar, um espaço para ser uma sede, até para abrigar uma biblioteca enorme que se formou ao longo desses anos, né? Mais de 10 mil livros que estão também armazenados, né? Fora do olhar do público, que eu acho também uma pena. E a gente ainda espera encontrar esse espaço físico para abrigar essa biblioteca e as nossas ações, que são realizadas hoje em espaços públicos abertos, que a gente também gosta disso, essa ideia de eco-museu, da gente estar no parque, né, o céu aberto, aberto ao público. A gente faz muitos eventos no Parque Municipal, porque a gente tem uma parceria, um apoio logístico, que foi o lugar que a gente encontrou também. A gente realiza sementes de poesia uma vez por mês no parque, na Praça dos Fundadores, e tem a Galeria da Árvore também, que é no Largo das Buganvilhas, um muro de 16 metros de comprimento, onde a gente expõe poesia da palavra, da imagem, né? E o museu, então, foi para, assim, estimular mais a produção e o contato humano, né? Foi feito em 2006 o primeiro livro, onde reunimos vários artistas, fizemos homenagem aos 250 anos de Mozart, é o original livro de artistas. Depois desse, teve Cordas que nos Cercam, e depois... ele está tão arquivado, esses livros, o outro... As Cordas que nos Cercam e A Forma do Pote Vazio. Foram esses três temas, temos esses três, que é bem específico, assim. Eu convido 20 artistas para formar 25 livros, e aí os 20 artistas, eles recebem o livro com as páginas dos colegas, né? E sobram 5 livros que ficam para o arquivo e que 3 são doados para museus. Então tem livros desses espalhados, o original tem em Viena, o do Mozart foi para Viena, participou da festa, festa oficial em homenagem aos 250 anos de Mozart. O outro está, o segundo, que foi A Forma do Pote Vazio, está no MIS, em Recife, Maceió. E Curitiba, a gente fez exposições desses trabalhos, porque são livros que não são impressos, são originais. Eles vêm dentro de uma caixa, as folhas soltas, são trabalhos de artistas plásticos. Na grande maioria são artistas plásticos. Tem poetas que participam também. E ainda também estamos esperando um espaço físico para que a gente possa expor esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, super sensível, delicado, poético, desses artistas que hoje já formam 60. E a gente está organizando o quarto, que é com os olhos sobre a China, que ainda não está fechado. Ainda faltam convidar alguns 4 artistas.
Bacana. 9h32, Regina Mello, para a gente encerrar, fala da sua experiência aqui na UFMG Educativa. Você passou por aqui, certo? No programa Tropofonia, não foi isso?
Ah, sim. Tive a honra de fazer, junto com o Vilmar Silva, alguns programas do Tropofonia, que foi uma grande experiência. Alguns deles, eu, além de ser a locutora, ajudei na edição, na formatação do roteiro, né? E foi uma experiência fantástica. E espero um dia poder fazer programas de rádio, que eu gostei muito. E a Educativa sempre com as portas abertas, né, para toda a comunidade, uma relação muito especial, muito cordial, muito amiga. Eu gosto muito de trabalhar com vocês aí da rádio, viu?
As portas estão sempre abertas,
a
Regina.
A gente agradece.
Então, entrevista, Regina. Um bom dia para você.
Muito obrigada também a vocês. Um ótimo dia. E aproveitando aí, boas festas, né, de final de ano.
Sim, claro, para você também.
Muito obrigada.
Bom dia. Sucesso aí nos projetos.
Obrigada. Tchau.
Nós acabamos de conversar com a poetisa e artista visual Regina Mello. Para conhecer e saber outras informações sobre o trabalho da autora, acesse reginamellobr.blogspot.com.br. Lembrando que Mello são com 2 L's. Então, repetindo, é reginamellobr.blogspot.com.br. E para mais detalhes sobre o Museu Nacional da Poesia, acesse museunacionaldapoesia.blogspot.com.br.
Falando de livros.